Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje recebemos uma coletividade sediada em Barcelos, não só associada ao desporto, tem também a vertente da cultura, mas o foco será esse, naturalmente, a vertente desportiva. A Casa do Povo de Martim está em destaque no programa desta semana. Recebemos o atleta e também treinador José Silva, a atleta e dirigente Jéssica Pinheiro e o treinador e presidente Carlos Rodrigues. Neste momento, o foco deste emblema está nas lutas amadoras, na vertente olímpicas. No último sábado, dia 2, organizou o Grand Slam de Barcelos, um torneio de luta livre olímpica no pavilhão desportivo de Adães. Carlos Rodrigues, que balanço é que se pode fazer desta iniciativa passada sensivelmente uma semana?
Foi um balanço positivo, cerca de 150 atletas, 16 equipas participantes. Duas delas espanholas, podemos dizer que foi um torneio ibérico.
Dentro desse contexto, pode-se falar de um evento importante, tanto no calendário da luta livre portuguesa, como também espanhola?
Sim, o facto de ser uma das últimas provas do ano da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, o facto de haver um ranking e contar para pontos, ainda pode definir algumas posições no ranking final e o pessoal abadere em massa.
A Casa do Povo de Martim esteve essencialmente envolvida neste evento através da organização.
Sim, tocou-nos a nós, como toca todos os anos. O último fim de semana de novembro é a nossa prova, todos os anos. Podemos adiar uma semana, menos uma semana, mas é por aí. Temos todo o gosto de receber as pessoas de Lisboa, que neste caso são muitos clubes de Lisboa, oriundos de Lisboa e outros da zona de Viga. E tiveram todos os escalões nacionais, normalmente são sete séniores, 9 cadetes, escalões, pesos, nós consideramos escalões. Também muitos miúdos, que miúdos é uma regra especial. Tivemos desde Baumis a infantis, juvenis e iniciados.
Dentro desta vertente olímpica da luta, há vários pesos, naturalmente, mas pode-se dividir ainda noutras categorias?
Sim.
Neste torneio em particular?
Sim, no caso dos miúdos, eles não lutam com miúdos acima que tenham mais 3 quilos que eles. E é uma das regras nacionais. No caso dos maiores, as escalões podem ir até 10 quilos.
Jéssica Pinheiro, quão exigente é organizar um evento desta dimensão?
A verdade é que já organizamos este evento há alguns anos, por isso os erros que cometemos no ano anterior tentamos não os reproduzir no ano seguinte. A verdade é que, sem dúvida, é um evento grande e que exige muita organização, mas eu acho que temos funcionado muito bem porque organizamos-nos com tempo, dividimos tarefas por toda a equipa da direção e, por isso, apesar de ter sido exigente, é algo que conseguimos superar com facilidade.
Em novembro, no pavilhão Multiusos de Corroios, no Seixal, a Casa do Povo de Martim esteve presente no Campeonato Nacional de Luta Livre Olímpica, tendo conquistado 6 medalhas, 5 de ouro. Uma delas foi alcançada pelo José Silva, que está aqui connosco, campeão nacional sénior em menos 67 quilos. Que sensações é que viveste naquele momento e quão importante para ti foi ganhar um título desta dimensão?
Boa tarde. É sempre importante alcançar um título nacional para conseguir este feito de 6 medalhas de ouro num campeonato nacional. Não é algo fácil ou normal de se conquistar. Deve-se ao mérito de toda a direção e treinador, porque foi uma boa equipa que apresentámos, onde eu também me incluo, foi um orgulho grande ter conseguido reconquistar um título que já não tinha há cerca de 3 anos e, acima de tudo, a responsabilidade de ter que defender no próximo ano.
Mas era um objetivo para ti, ganhar o título?
Sim, sim.
E quando é que percebeste que estava perto de acontecer? Como é que foi, por exemplo, o último combate?
O último combate foi o combate mais receoso, porque a mínima falha podia ser podia deixar escapar o título, como é óbvio. Então foi cerca dos primeiros 30 segundos de combate, que são combates relativamente rápidos, ou tem que a luta assim o exige, o desenvolvimento rápido das ações. Então, os primeiros 30 segundos foi muitas palpitações, muito receio de atacar e medo de errar a defender também.
Olhando para esta participação da Casa do Povo de Martim, com 6 medalhas, 5 de ouro, Carlos Rodrigues, pode-se dizer que correu acima das expectativas a participação da Casa do Povo?
Eu levava a expectativa de trazer as 6 medalhas.
Então foi dentro das expectativas?
Foi dentro das expectativas. Nós sabemos, eu sei quem treino, sei quem tenho, a expectativa era as 6 medalhas e eram os objetivos. Correu mal nos pesos, mas para o ano lá estamos outra vez, não que se calhar com os mesmos atletas, mas com outros, e o objetivo torna-se outra vez ir buscar os 100% dos primeiros lugares.
Em paralelo, decorreram o Open feminino com 2 pódios para a Casa do Povo de Martim e o circuito Beta Street para os atletas mais novos, com 4 medalhas. Dá para perceber aqui, Carlos Rodrigues, que a preocupação da Casa do Povo de Martim é ter atletas preparados, pelo menos para competir, desde os mais jovens até os mais velhos.
Faz parte do crescimento do clube, é a partir de começar com os pequenos a evoluir. O José é um exemplo, o José começou muito, muito jovem e neste momento consegue grandes feitos, cumprir objetivos que o clube dá, e é para isso que nós trabalhamos.
E em relação a este trabalho que tem sido desenvolvido, começaste cedo, como o Carlos disse, José Silva, foi fundamental para ti teres iniciado numa idade jovem para que chegasses hoje, ainda também jovem, mas já num patamar sénior, com esta competência para lutar por títulos nacionais?
Sim, é assim, quanto mais novo ingressar na luta, melhor.
Em qualquer desporto?
Sim, em qualquer desporto, claro. Mas na questão da luta, a exigência é muito menor quando o juvenil, apesar de ser levada a sério por eles, não é? Mas começa-se a ter percepções diferentes e vai-se melhorando a longo prazo. Claro que nas idades mais novas consegue-se moldar melhor um atleta para sénior do que um atleta quando entra já em escalões mais avançados. É mais difícil de definir o atleta, de caracterizá-lo.
Também já és treinador, como é que vais gerindo as duas vertentes?
Eu ainda estou como treinador estagiário.
Mas já conta?
Sim, sim. É diferente. Eu comecei o curso de treinador no sentido de retirar-me da parte de atleta. O que tem sido difícil conseguir abandonar também a parte de atleta, porque principalmente miúdos que temos lá no clube, eles estão constantemente a desafiar-me a treinar com eles, a treiná-los também, e sobretudo pedem-me imenso para também lutar, para também fazer competição. Então tenho adiado a retirada do tapete, e para já tenho sobretudo corrido bem as duas vertentes, penso eu.
A luta exige uma vertente física acima da média, ter cuidado com essa questão, e vou fazer uma pergunta aberta para os três, quem quiser responder está à vontade e depois os outros convidados podem complementar. Neste momento, a Casa do Povo Martim divide a sua atividade, falando da luta, na luta greco-romana, luta livre-olímpica e luta feminina. Quais é que são as diferenças entre as três? E pergunto também qual é o nível da ambição da Casa do Povo Martim em relação a estas três vertentes, se está mais adiantada numa ou não?
Nós cá em Portugal, eu vou falar no geral, porque nós cá em Portugal estamos habituados a treinar muito greco-romano e luta feminina. Quase 80% das provas nacionais são de greco-romano e luta feminina. Nós trabalhamos as três vertentes, conforme a época. Neste momento a parte da luta livre-olímpica está em ênfase, porque as últimas três provas nacionais são de luta livre-olímpica, as outras anteriores foram todas de greco-romana. Depende muito da época e virámos para isso. A luta feminina é durante todo o ano, as miúdas só lutam luta feminina, as meninas, as mulheres. No quanto nos homens, temos as duas modalidades e aí difere durante a época. É claro que, se me perguntarem se eu prefiro greco-romano ou a luta livre-olímpica, eu prefiro a luta livre-olímpica.
Mas quais é que são as principais diferenças, para quem não conhece, entre as duas vertentes?
A greco-romana e a luta livre-olímpica diferem da posição e diferem de uma coisa essencial. Na greco-romana não podemos fazer nada às pernas do adversário, tipo, não podemos agarrar, não podemos fazer rasteiras, não podemos, eu falo em rasteiras, mas tem outro nome, mas é muito mais fácil entendermos. Não podemos usar as pernas para derrubar o adversário, nem para o controlar. No caso da livre-olímpica, já podemos fazer chaves às pernas, já podemos fazer rasteiras, já podemos fazer outras coisas às pernas que na greco não nos permitem. Eu dizia só um bocado que preferia a luta livre-olímpica, continuo a dizer, mas no entanto, quando sai uma técnica na greco-romana, sai muito mais vistosa, muito mais... É atrativo. Difícil sair, mas sai muito mais bonita, sim.
Sim, o estilo de luta greco-romana é um estilo que tem muito mais impacto visual do que no estilo livre-olímpica, porque o estilo livre-olímpica, como pode ter ataques nas pernas, e são ataques mais baixos, os atletas também se precavem de não ser atacados às pernas, então é uma luta mais baixa, nunca existem técnicas, podem existir, mas são mais raras técnicas de grande amplitude, e são essas que acaba por dar mais interesse à luta, que isso só acontece, ou volto a dizer que acontece mais vezes, no estilo de greco-romano.
Mas a Casa do Povo de Martim, além destas três vertentes, tem também uma experiência, e isso depende também, obviamente, da fase do ano, que é na luta na praia. Como é que funciona isso?
A luta na praia...
O piso é diferente, logo a começar.
é uma espécie de judo com sem kimono, a luta na praia. Quem é de costas perde.
Isso em tatami também.
Sim. Quem de costas perde e
os termos que se utilizam são idênticos ao do judo ou não?
Não.
Maipon?
Não, não.
Nem vazari?
Nós é assentamento, é tombe. O tombe, os acho que
sim. Sim, sim.
O tucho.
É. O nosso estilo de luta utiliza mais termos ingleses. O judo não utiliza termos ingleses.
Vem
da origem
do Japão,
da parte do Japão,
inglês e francês, alguns sim,
sim, sim, sim. Mas a nível do desenvolvimento da luta, tem parecenças com o judo, sim, principalmente na modalidade, no estilo de beach wrestling, tem mais parecenças, sobretudo com o judo, apesar dos termos falados e utilizados na prova serem iguais aos dos estilos que referimos anteriormente.
E o facto de estar incluído, vá, no programa olímpico, ou pelo menos ter essa experiência no passado, Até que ponto é que ajuda ou não a captar atletas?
Nossa experiência não é, não vem muito para aí. Nós temos duas vertentes lá na nossa zona, que é ou é lutas ou é futebol, e quem não quer ir para o futebol vai para lutas. Não é muito de, não temos muita escolha por onde. No meu caso foi, passou por aí, ou vais para uma ou vais para um ou vais para outro, e se calhar o Zé passou por aí também.
Sim, a única questão é que aqui com o Beach Wrestling entrou, e é uma modalidade relativamente nova. Foi na questão de, na altura de verão, que é quando é mais propício ao treino do Beach Wrestling.
Na praia, exatamente.
Exatamente.
A luta na praia poderá ser uma das modalidades olímpicas já em Paris, não estou em erro.
Sim, está previsto.
Mas aqui falava mesmo da luta greco-romana, que tem esse... essa tradição, como o próprio nome indica, é que vai buscar a antiguidade de Roma e da Grécia.
A greco-romana é de umas lutas mais antigas que há, e daí derivaram muitas modalidades, artes marciais.
Mas consideram que, e a pergunta é para os três, que a luta greco-romana tem de alguma forma ficado atrás de outro tipo de combates, como o judo, o taekwondo, que pelo menos em Portugal tem mais mediatismo?
Tem fases.
O próprio karaté?
Tem fases. O judo já passou mal quadros, entre aspas, e depois com a medalha olímpica do Nuno Delgado, atleta com quem eu treinei várias vezes lá em baixo em Lisboa.
Em Sydney, ano 2000.
E o João Pina, na altura também, bom. E o judo depois daí deu um bom
salto.
E depois apareceu, como referimos, a Telma, sim. Mais uma medalhada.
São fases.
E o Jorge também, o Jorge Fonseca.
São fases e nós estamos à espera da nossa fase. Há de aparecer. Claro que na nossa modalidade os países nórdicos da Europa limpam tudo, já têm isto como base, já desde...
É incutido na escola.
Nas escolas.
É diferente, é um desporto escolar e mais do que um desporto escolar está entranhado um bocado na cultura ser praticado o nosso estilo de luta.
Jéssica, há pouco o Carlos falava sobre o facto de haver duas vertentes para o masculino e apenas uma para a feminina. Até que ponto isso é, de alguma forma, um contrassenso para os agentes desportivos que têm procurado promover a igualdade no desporto?
A verdade é que a luta que nós temos feminina, os atletas masculinos também a conseguem exercer na vertente da luta livre. Agora sim, acaba por ser um bocadinho desigual, digamos assim, não ser permitido haver um combate feminino com a modalidade da luta greco-romana. Mas acho que, pelo menos aquilo que me parece, e convivo com as pessoas que, neste caso atletas femininas, que lutam esta modalidade, eu não sinto que seja pensar, digamos assim, como uma desigualdade. Ou seja, não sinto que neste momento ainda interpretemos isso como uma má situação. Simplesmente fomos ensinados, digamos assim, que há esta modalidade de luta feminina e é assim que é praticada. E do que converso com outras atletas femininas, acho que nunca levamos para esse lado, por enquanto.
Mas há um caminho para fazer ainda.
Sim, sem dúvida.
No caso internacional, no âmbito internacional, já se está a fazer melhorias nesse aspecto. Vou dar um exemplo, que nos últimos Jogos Olímpicos havia... Não, penúltimos Jogos Olímpicos haviam 7 medalhas olímpicas para o feminino e havia 9 para os masculinos. E
na luta greco-romana?
Não, nos todos os estilos.
Sim. Todos os estilos.
No caso havia 9, se não estou em erro, masculinos, e 7. Já havia diferença aí, neste momento já é 7-7. 7 pesos femininos, 7 pesos masculinos.
Na luta, neste caso.
Já está. Agora falta outra modalidade, que ainda não apareceu, que é outra vertente para as senhoras, para equivaler às duas. Nós temos, no caso dos homens, são duas modalidades.
Sim, mas nós, apesar de termos os dois estilos, na parte masculina, o livre olímpico e o estilo greco-romano, geralmente um atleta de alto rendimento não exerce as duas, em alto rendimento, porque foca-se mais na prática da livre ou da parte da greco-romana. Por isso é que também não é encarada no sentido de desigualdade, porque aquilo é previsto numa fase anterior. Se o atleta tem melhor rendimento no estilo livre, pratica o estilo livre olímpico e desenvolve o estilo livre olímpico em alto rendimento. Se o atleta tiver melhor rendimento no estilo greco-romano, faz greco-romano só. Enquanto as meninas têm a luta feminina, só não têm por onde escolher, mas não é visto como desigualdade, porque casos que eu conheça na prática, não houve um atleta que tenha sido olímpico no estilo de livre olímpica e no estilo de greco-romano, porque é difícil ser olímpico nas duas, ser um atleta de alto rendimento nas duas.
Neste momento, quantos atletas tem a Casa do Povo de Martim?
É uma questão de fases e no momento temos inscritos, se calhar, 57, por aí, atletas na federação, mas não treinamos todos, não consigo juntar as equipas, os miúdos todos, os grupos todos, é fases.
E treinam em alturas diferentes?
Sim.
A secção de lutas amadoras da Casa do Povo de Martim foi criada em 2001, curiosamente, num momento em que a luta ficcionada estava a crescer e, claro, a WWE à cabeça, depois mais tarde também TNA Impact, e eu faço esta pergunta no sentido de esse boom que surgiu de jovens e não só jovens a quererem consumir esse tipo de produtos ficcionados, se levou a que enverdassem pela prática deste tipo de modalidades, das lutas, ou se, por outro lado, acabou por tirar alguma credibilidade à luta livre?
Tive casos miúdos a aparecer no treino, a pensar que iam fazer uma coisa e chegaram lá e apareceu-lhes outra coisa. Claro que o que se vende nos Estados Unidos não se vende cá, da mesma maneira. Aquilo deu um boom, deu e chamou muita gente na altura para a modalidade, mas aqui pouco foi conhecido. Foi agora na década aqui de 2010 para cima que comecei a ter miúdos que criam o freestyle, a luta, o wrestling, que eles chamam, aquele que era da
universidade.
Não, aquela pancada que não é da pancada, como se explicar. Havia miúdos que pensavam que iam para lá para aprender assim um bocado de teatro.
Os movimentos, como se costuma dizer.
Sim.
Nesse tipo de atividade e esse tipo de produtos ficcionados, que lá está. É uma relação entre o desporto e o teatro, mas o teatro acaba por prevalecer, porque sabemos que, e nos estamos a ferir suscetibilidades se dissermos que há a combinação de resultados e outro tipo de enredo que se vai gerando. No vosso caso, José e Jéssica, de alguma forma foram influenciados por esse fenómeno?
Não. Acho que uma das maiores vantagens que existe na luta é a educação entre atletas e o respeito. É sempre bom e vê-se. Antes de cada combate, os atletas são obrigados a cumprimentarem-se e o cumprimento é sempre sincero. E no final do combate, apesar de haver sempre um derrotado, cumprimentam-se também e saudam-se saudavelmente. Nunca houve nunca houve combinação de resultados, nem me acredito que existam. Existem surpresas, mas não combinadas de todo.
Olhando para a Casa do Povo de Martim como um todo, já teve atletismo, futebol feminino. O futebol feminino é um caso interessante porque foi uma das primeiras equipas da região a ter projeção a nível nacional. A equipa foi criada em 97 e descontinuada em 2017-2018. Olhando para o facto de neste momento a Casa do Povo de Martim estar focada em termos esportivos na luta, há a possibilidade de reativar o futebol ou até mesmo o atletismo ou então avançar com novas modalidades?
Um dos principais objetivos da nossa direção nova, recente, do clube, foi criar novas modalidades e elas estão a gostar de aparecer. É preciso alguém com interesse, é preciso alguém com vontade para criar, para manter. O futebol feminino foi pena, foi. Eu era, como é que é dizer?
Adepto,
assíduo aos jogos, e foi uma pena.
Casa do Povo esteve na primeira divisão nacional, chegou às meias finais
da Taça
de
com
Portugal,
Braga.
Já neste período de fecho de atividade, vá. Acabou por sucumbir ao facto de Braga, Famalicão terem surgido no feminino?
Sim, de certo modo.
Gil Vicente?
Eles consumiram quase que era tudo que era bons jogadores, eles consumiram.
E também tínhamos, é importante referir que a direção da Casa do Povo não tem uma estrutura como tem a estrutura de um Braga, de um Gil Vicente, estão estruturados de forma diferente e sobretudo somente para o futebol, tínhamos desvantagem, tínhamos resultados, mas desvantagem da parte da direção.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo. Carlos Rodrigues, é importante também referir, isto é um programa de desporto, mas já que estamos a falar da Casa do Povo de Martim, há um grupo folclórico e a Casa do Povo também vive muito daquilo que é o seu grupo folclórico. Como é que é conjugar estas secções que têm as suas diferenças?
De certo modo é fácil, mas cada um é independente, apesar de nós sermos um conjunto, cada um é independente.
As secções.
Eles por acaso estão de parabéns este ano, fazem 40 anos. Não é todos os grupos fazem 40 anos e é um grupo vivo.
Estão jovens?
Jovens.
Conseguem ter jovens, o que cada vez está a ser mais difícil ver nos grupos folclóricos atuais.
Tem uma equipa muito bem composta, ou seja, tanto tem pessoas mais adultas, digamos assim, como também os jovens. Eu acredito que é uma equipa que cative muita gente e a verdade é que temos praticamente muitas pessoas lá a dançar, outras também a tocar instrumentos, não é? E mesmo assim a verdade é que há sempre muita gente que quer entrar e participar, mesmo das pessoas mais novas, que às vezes torna-se um bocadinho difícil, pelo menos do que vejo de outros grupos folclóricos, arranjar algumas pessoas mais jovens para dançar, etc. Acho que felizmente isso não acontece no nosso.
E já se vê em diferentes gerações, pais, filhos?
Sim.
É muito, muita base do nosso grupo é
a família.
É a família.
Sim.
É um contexto familiar.
Exatamente.
Literalmente.
Sim.
Acho que também deve ser por isso que cativa mais pessoas a entrar e a participar.
Última pergunta para o Carlos Rodrigues. Quais é que são os objetivos para o futuro?
Nós sonhamos. O nosso sonho era ter um espaço conjunto que pudéssemos usar.
Neste momento não tem espaço próprio?
Não temos espaço próprio.
Que estruturas é que utilizam do conselho?
Assumidas pela junta freguesia.
Portanto, mesmo em Martim?
Tanto o grupo folclórico, não treinamos no mesmo sítio.
não realizamos a atividade.
No mesmo sítio. Nós temos uma sede, mas é, se dizer, pela junta, e é onde nós treinamos. Tem condições básicas, essenciais para o treino, mas podemos ter melhores. Há clubes piores também, não posso, queixar muito. Mas também há clubes melhores. No caso do grupo também é a mesma coisa, o espaço é pequeno para tanta gente e é claro que sonhamos com isso.
Mas há projeto ou há só uma intenção?
A intenção de muitos anos, há a intenção de muitos anos.
O que é que falta para avançar?
O essencial.
Apoio financeiro?
Apoio financeiro.
Teria que ser às custas da junta e ou da câmara?
Sim, e empresas, patrocínios e outras coisas assim que queiram ajudar. Claro que depois podemos, nós Casa do Povo, somos uma IPSS e podemos finhar com creches, lar de idosos, apoios sociais. Claro que é possível.
Tem alguma valência social neste momento?
Não.
Mas é um objetivo?
É um objetivo.
Obrigado, agradeço as presenças do José Silva, da Jéssica Pinheiro e do Carlos Rodrigues, que nos falaram sobre a Casa do Povo de Martim, sobretudo da vertente da luta livre. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.